O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Bom, para já, se calhar convém já aqui esclarecer uma coisa. A Susana, no áudio de hoje, esteve doente e, portanto, não pôde vir nem fazer os macaquinhos de sótão para ouvir em podcast à sua espera, nem fazer o lado B, mas arranjámos uma substituta absolutamente incrível.
A nossa... Agora tens de dizer piadas e fazer-nos rir.
A nossa super produtora Camila Bairrada.
Camila Cabello. Camila...
Susana da Wish.
Susana da Wish.
Susana Romana da Wish.
Apanham-se boas coisas na Wish. É preciso saber apalpá-las e escolhê-las, Camila.
Já está a fazer ao piso.
Se eu te chamar Carolina, desculpa.
Camila.
Não, já, ui, o que nos temos correm. Eu nem olho para ela de frente, olho para ela de olhos para baixo. Carolina, se, Camila, se eu te chamar Carolina, desculpa, está bem?
Já estás desculpado.
5 cêntimos por cada vez que eu te chamar. Carolina,
tens um
Camila.
Prazo de uma semana, desculpa.
É que a nossa produtora habitual chama-se bem. Carolina. Ainda por cima o Paulo tem uma filha chamada Carolina, pronto.
Portanto, mas isso é um problema aqui da rádio.
E temos a nossa community managers fake Tinder, também se chama Carolina.
Ana Carolina, as duas Anas Carolinas e as duas produtoras e community managers são Tânias também.
Pois, exatamente. Temos um problema de nomes. Yeah. Temos um problema
de diversificar um bocadinho.
Olha, gostas do teu nome, Camila, já agora?
Por acaso, eu antes não gostava e agora
gosta
gosto.
Que
porque
ótimo.
Rima com coisas estranhas.
Pois, o que é que, peraí, o que é que rima com Camila?
Agora não estava à espera. Não estava à espera
não,
disto.
Não, porque
Elsa.
As crianças são más, ok?
Elsa, ajuda-me. O que é que rima com Camila?
Olha, será pila?
Era
isso que te chamava?
Não. Chinchila.
Desculpa.
Chinchila, argila.
Diz lá, o que é que sofreste?
Não, era...
bullying?
Ah, chamavam-me Camila Pila às vezes.
Vês? Não é a minha mente.
Olha, não sabes que
é a mente
saber.
Das crianças.
Mas eu, por acaso, eu sempre lidei bem com o bullying e sinto que só me fez bem. Construí o meu caráter, percebem? Tipo, hoje em dia sou uma pessoa mais forte.
Sim, mas nem todos.
Nunca sofri de bullying a sério.
Tenho tantas costas largas.
Não, nunca sofri bullying.
Olha, a partir da quarta classe eu passei a chamar-me Pau Cagão.
Foi.
Sabes
que há bocado.
Sabes que há bocado fizeram um bullying com o meu irmão. Quando eu vim aqui contar aquela história à rádio, já lhe estavam a chamar Simão Mijão.
Ai meu Deus, olha, mas vamos falar sobre
os
isso.
Os ouvintes porque... também são maus.
Sim,
vamos
sim,
falar
sim.
sobre isso, porque o tema de hoje na emissão era os silêncios.
Uhum.
E nós falámos aqui dos silêncios em casa. Quando as crianças estão em silêncio, normalmente não é bom sinal. Estão a fazer um disparate qualquer. E a Camila? A Camila humilhou o irmão.
Olha, conta lá aquilo que tu nos contaste na rádio.
Então, o meu irmão, ele é hiperativo. Ele agora já está um bocadinho melhor, mas ele quando era criança era mesmo muito elétrico.
Eu tenho que perguntar isto, não te perguntei mãe. Na rádio, aqui posso perguntar mais à vontade. Mesmo diagnosticado ou é uma criança...
Sim, déficit de atenção, ele tinha que ter mais meia hora para fazer os testes porque não se concentrava.
Okay.
Não, era mesmo muito desconcentrado.
Está aí uma condição, ok.
Sim, o meu irmão quando, por exemplo, íamos comprar-lhe ténis, ele precisava de ir testar os ténis, não andava a correr,
andava
na,
correr na loja. Claro.
Os meus pais passaram um bocado mal.
Ok.
E então, quando ele estava em silêncio, era sinal de alerta lá em casa, porque isto não era normal. O meu irmão estava. Tínhamos de estar sempre a ouvir o meu irmão. E então, a minha mãe começou a notar um padrão, porque nós tínhamos uns vasos grandes, tipo umas velas gigantes, pousadas no chão em casa, e a minha mãe sempre passava no corredor via que os vasos tinham um líquido. E ela começou a estranhar. Até que um dia o apanhou a fazer xixi nos vasos.
Que sonho,
e depois foi um bocado como os cães, porque
isto
ficou
um
vício lá em casa.
Marcar território.
Pá, que sonho, pá. Mesmo a
eu só fazia ali naquele sítio.
Só estava com as perninhas ficar assim a sacudir a terra para trás, como fazem os mais, depois fazia xixi ao cocó.
Não, a senhora, nós temos uma senhora que trabalha lá há muitos anos em casa.
Coitadinha.
E a Isabel, beijinho para a Isabel.
Beijinho, Isabel.
E ela já estava farta, porque, oh, Simão, por amor de Deus, é que eu estou sempre
xixi
limpar...
noutro sítio. Na cama da
coitada,
tua irmã.
Ela aturou muito a coisa.
Não, mas sabes que eu, por exemplo, eu e a minha irmã do meio temos uma diferença de idade muito pequenina. Portanto, eu só lembro-me só me lembro destas histórias porque são histórias que são contadas muitas vezes em família. Mas a minha irmã do meio fez a minha mãe passar por muito. Ela, imagina, davas por ela, vamos sair, roupa limpa, vestida toda linda. De repente a minha mãe dava por ela e ela estava a tomar banho no sítio onde o cão bebia água.
A sério?
Sim. Ou apanhava, estavas a cozinhar. Estavas a cozinhar, tipo a cortar carne, tudo cru, sangue, ou a bater ovos, não sei o quê. Tu viravas-te. Se a minha irmã estivesse na cozinha, o mais certo era ir lá comer.
Yeah.
Comer aquilo tudo.
Sim.
Uma vez virou uma taça de ovos batidos para cima dela.
Isso também já me aconteceu, esparguete à bolonhesa. A minha mãe estava a fazer o jantar. Me tinha dado o jantar. Quando olhou para trás, eu tinha despejado o esparguete à bolonhesa todo para cima. Porque sim,
porque ninguém te explicou que o esparguete se come, não é?
Sim,
obviamente.
Sim.
Mas a pior foi quando ela foi a belexívia. Ai, a minha Nossa Senhora. Veio toda contente pela
casa. Nunca passou pela cabeça.
A sério, é a morte. É a morte. É. No fundo, é isso. É
os silêncios são aquelas três continuar. Pegar fogo à casa, às cortinas lá de casa e ficar a ver aquilo arder. Sim. E depois, e lembro que o material daquelas cortinas era altamente inflamável.
Claro
aquilo
que
ficou muito bem a marca. Sabes, quando o fogo vai a comer o tecido.
Sim.
E ficou assim mesmo redondo.
Já estavas a criar uma trend.
Super trend.
Isso roça o psicopata. Não gosto de lançar aqui boatos, mas.
Fora da brincadeira, sempre tive um fascínio bem estranho. Não sonho em acender nada, que nem brincar com isso, mas sempre tive um fascínio grande pelo fogo. E parece que a Vitória também agora está a gostar da cena, mas a ver, vamos.
Oh, mas, que bom.
Outra foi depois cortar um cabo.
Que legado tão fixe.
Sou assim. É isso e música, elas adoram. Epá, era um cabo que estava ligado à eletricidade. Eu chego lá com um alicate, cortar as unhas da minha avó e com eles assim mesmo, pá, pontiagudos. Pau, aqui, claro, estourei com o quadro e apanhei um choque. Pá, e pronto.
Se este miúdo assim, está vivo foi, hoje, e eu, é por um
sim,
milagre.
Sim, sim, e a outra de fumar no quarto sozinho, não havia mais ninguém dentro do quarto. A tentar descobrir o tabaco dentro do quarto sozinho. Minha avó era lá, Paulinho, quem é que esteve aqui a fumar? Ninguém. Não fui eu sozinho lá. Não fui eu, ia dizer quem faz um fantasma, queres ver?
Mas pá, os nossos
estas
amigos...
são as três que eu não esqueço.
Sim. Os nossos ouvintes também contaram histórias muito interessantes.
Sim,
não é?
Vamos ouvir o Bernardo, que diz aqui pelo título do fecheiro que aqui temos: era problemático.
Ah,
Bernardo.
Meu Deus.
Bom dia a todos, bom dia.
Olá,
à melhor rádio do país.
Somos nós, Elsa!
Não tenho filhos, mas segundo o que os meus pais dizem, eu era. O termo certo é problemático, porém hoje em dia tenho a desculpa de, se fosse hoje em dia, obviamente, eu diria simplesmente que era hiperativo.
Olha,
mas basicamente, segundo o relato deles, quando eu tinha mais ou menos 2 anos, quase 2 anos, acho que ainda não os tinha feito, a minha mãe passou a noite em claro ao meu lado na cama, cheia de medo que eu estivesse literalmente morto, porque foi a primeira vez que eu dormi uma noite seguida.
Ah!
Tão bom.
Portanto,
imagina.
A partir daí podem ver o bichinho. Um grande abraço a todos, tudo bom.
Eu percebo.
Para pensar que está morto, imagina o demónio que esta pessoa não devia ser, este Bernardo não devia ser.
Epá,
pá,
eu era uma santa. A minha mãe só conta
pois,
a história.
Nós temos muita sorte com os nossos putos, pá.
Sim, a minha mãe só me conta a história da vez em que eu fui tomar comprimidos para dormir.
Isso é bom, bom material.
Só percebi, eles aliás só perceberam porque eu fui dividir com o meu tio.
Por acaso, para os comprimidos nunca me puxou, juro-te. Nem para o álcool, nem para os comprimidos, juro-te. Essas
eu já tomei uns, toma, queres também?
Agora,
tipo, como quem dá pastilhas.
Sim.
Para lhe dar comprimidos.
Sim.
Isto é muito... tudo muito vivo.
Já viste,
metida na anos, droga anos aos três.
Anos 90, comprimidos, fogo, tabaco, eletricidade. Pá, de facto.
E tantas outras brincadeiras.
Porque nós, não se lembra, na rua.
Não passávamos muito tempo em frente à televisão.
Não.
Portanto,
nenhum.
Tantas brincadeiras que podiam ter acabado mal. Eu não sei que. Olha, fez-me lembrar aquele meme. O. Ai, Joca.
Sai da frente. Ah, o Joca.
Ah, Joca.
Ah, Joca, não dói, Joca.
Juro pela minha morte, Joca.
E depois o Joca quase desespeta.
E o Joca partiu uma perna.
Ah, Joca.
Muito bom.
Bom dia, meu 80. Aqui é o Henrique.
Olá, Henrique.
Quando eu era pequeno também era muito traquinas. Tenho até uma história que eu fiz com a minha irmã, coitada, hoje. Eu me arrependo, mas na época foi engraçado.
Claro que foi.
Eu ficava a dar beliscos nela e dizer, para. Ela chama a Larissa e falava, para Larissa de me beliscar, para.
Ah.
Aí minha mãe foi lá e logo deu um corretivo nela, sendo que era eu que estava a fazer as traquinais. Um abraço aqui da galera da Portugal Dot Free, que estamos todos os dias conectados com vocês. Abraço, um bom dia.
Muito obrigada.
Obrigado, grande.
Eu gosto da expressão corretivo.
Corretivo.
Eu vou dar-te um corretivo.
Não dá cá, vai dar um corretivo.
Eu só uso essa expressão noutro contexto. Com as minhas filhas, não, porque eu acho que no dia que houver. Acho que já nunca vou chegar a esse patamar.
Claro.
Um corretivo, nós sabíamos o que
sim.
É que significava um corretivo.
A minha
ia doer nas orelhas.
Vamos conversar.
É.
Chega aqui, Elsa Marina.
Está tudo
temos
ok.
Temos que conversar.
Está tudo ok. Está tudo
aí,
ok.
Ela dizia: temos que conversar.
Elsa Marina.
Eu já sabia que nós não íamos conversar.
O corretivo
ela ia dizer tudo.
Significava apanhar. E ser,
sim, sim.
E ser a claro como a água.
Era um monólogo, não era uma conversa.
Exatamente. Pá. Hoje em dia, levar a apanhar. Ter um corretivo é outra coisa, que até pode ser boa. Marisa!
O meu filho, hoje com 19 anos, era relativamente pequeno, tinha uns 4 anos, talvez. Eu estava em casa, sozinha, o meu marido estava a trabalhar e ele estava a brincar e eu andava a arrumar a casa. E quando acabo de arrumar a casa, sinto realmente que não só via nada. E eu assim, ai, coitadinho do menino, quer dizer, ou está a dormir, ou então algo não está muito bem. Bem, algo quando eu vou da cozinha para passar para o hall de entrada, eis que estava o Tiago, não é? No meio do hall de entrada, tinha ido a uma flor que eu tinha, era terra por todo lado. A sala, a televisão cheia de terra, os quartos cheios de terra, ou seja, levou a terra para a casa toda. Ou seja, eu andei a limpar e ele andou a pôr terra em todo lado, todo preto, cheio de terra. Um horror, um horror.
Sentiste um agora horror. No fim?
Foi mesmo desabafo.
Ninguém me disse que isto ia ficar para sempre. É que estas coisas ficam mesmo marcadas.
Por acaso, da Vitória, eu agora acho que já só tinha aquela do dela agora descobrir o fogo. E nem ainda tempo.
Ela descobriu o fogo.
Descobriu o
fogo. Coisinha ligeira.
Eu apaguei aquilo na casa de banho a tempo. Aliás, estava apagada, eu senti foi o cheiro. Da Carolina foi a cena de pintar na parede, também foi uma coisa soft. Até ver.
Tá. Sim, mais ou menos eu também não posso falar muito, que os meus filhos até não são ver, assim perigosos, pá, até ver.
É isto,
não é?
Até ver, não estás.
Quer dizer,
os meus também são tranquilos.
Podem-se tornar uns gangsters, não é?
Tu tens 24 anos, que ainda não és mãe, pois.
23, ó.
23, sou lindo. Ainda vives com os teus pais?
Médio, porque vivo com os meus tios. Okay. Eu vivo cá em Lisboa.
Ok.
Mas sim, vou a casa aos fins de semana.
A Camila está só desconfortável. Estávamos a perguntar coisas sobre a vida
agora,
dela.
Não, eu gosto de saber coisas sobre ti, Carolina.
Sim, mas Camila, num podcast para toda a gente ver.
Ai, ainda bem que isto fica gravado.
Eu não quero saber. Eu, assim que arrancou este episódio, disse: Camila, vou trocar o nome para Carolina. Portanto, chame-te o que eu te quiser, percebes,
não,
amor?
Não,
e gosto muito de ti. Bom, Ana Sofia.
Então, eu ia passar férias à casa dos meus avós e da minha tia. A minha tia morava lá e tinha a minha prima, a Rafaela, pequenina. Aliás, eu devia ter 11, 12 anos, ela devia ter 3, 4 aninhos. Mas a minha prima sempre foi uma criança sossegada. Eu lembro da minha tia dizer que ela estava horas e horas a brincar no quartinho dela, a ver televisão, não se passava nada. Houve uma vez, nós estávamos todos na sala a ver televisão, a minha avó fazia renda, não é que a minha avó fazia renda, e a minha tia deu-lhe para ir à casa de banho. Então, e a gente, nós tínhamos um cãozinho, eles tinham lá um cãozinho. Então, quando vai à casa de banho, o que é que ela se depara? Ia dando um treco à minha tia. Era, a minha tia normalmente deixa sempre a maquilhagem na casa de banho, mas naquela vez deixou na casa de banho sim, mas no bidé. Então era, o cão estava todo pintado, a minha prima estava toda pintada, era beiços, era base no chão, o cão estava cheia de gloss. Olha, a minha tia, eu só me lembro da minha tia dizer: ai, minha filha linda, estás tão gira, com vontade de estrangulá-la, não é? Então a minha tia teve que comprar maquilhagem nova, não é? Porque foi claro. Tudo, estragou-se tudo.
Pois claro, as miúdas têm muito essa cena de ir buscar a maquilhagem.
Eu fazia
a Vitória
muito
está a descobrir em barda a maquilhagem, mas olha, espanta-te, tem imenso jeito, sobretudo neste sábado passado em que ela resolveu pintar os olhos, fazer o risco dos olhos com uma molinha. Tudo bem, está tudo tranquilo. Saiu, porque a Maria tem lá em casa coisas desmaquilhantes, ou aquelas coisas, água micelar também.
Sim.
Pronto, pronto, então essas coisas todas, e saiu. Que é que esta que está aqui ao meu lado está a olhar? Eu tenho que dizer isto, que a mim ninguém me cala hoje. A nossa community manager Fred Fall, Carolina, procuro por ela, que ela é um amor de pessoa, é um doce. Já disse que eu gostava que as minhas filhas crescessem com esta miúda. O que é que está? Que valor. Mas está só aqui a abanar a cabeça a dizer tudo a que não.
Porque só diz disparates.
O que é que foi? Só digo disparates. Quando abre a boca é só para dizer disparates, é?
É.
Carolina!
Mas olha.
Ixi! Tá, idade mental zero.
Mas olha, as canetas de pintar, agora há algumas que já são mais fáceis de tirar. Já há umas que saem com água e tudo. Já há umas mesmo de propósito para isso. Mas, por exemplo, eu lembro-me quando o meu filho se tatuou, segundo ele, e pintou a cara toda.
Meu filho tatuou-se tipo quaresma, com uma lágrima
disse,
aqui.
Ele é que disse: João, o que é que estás a fazer?
Amor,
era
de mãe.
Uma tatuagem.
Sim.
Com os olhos, assim, com bolas à volta dos olhos, testa, cabelo, tudo pintado. E a única coisa que eu lhe perguntei foi: e agora como é que eu tiro isto? E eu tentei com desmaquilhante, não.
Tentaste com
saiu.
Cuspe.
Se não saiu com os mais clientes, ia sair com cuspe. Antigamente
não é cuspe,
começávamos assim.
É cuspe.
Sim, sim, antigamente começávamos assim. Querendo cuspe.
A Camila está a olhar para nós. O que é cuspe? É uma cena acima do cuspe. Um dia
é,
vais
é uma coisa que tu aprendes depois de teres filhos.
Sim, okay, okay. Exatamente. O cuspe serve para. Serve
é para. Aprende-se
para
tudo.
Vá. Não, sério.
O lado B. Das manhãs de 80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.